Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar.
Olá, muito bom dia. Bem-vindos a mais um Jogo de Palavra na Rádio Renascença de Lisboa. Já cá trouxemos Rui Águas, esta época desportiva, e agora trazemos o filho, Martim Águas. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Obrigado eu pelo convite.
O convite é um convite que tem o selo de qualidade dos Águas, porque não é todos os dias que se vai ao Jamor, ganha-se uma final e levanta-se uma taça, não é? Já aconteceu com o teu avô, José, aconteceu com o teu pai, Rui, e agora Martim, o gene da vitória no Jamor, o gene da vitória está garantido, no Jamor também. Isso é coisa que se pensa durante o jogo, no pós-jogo? Como é que é a tua sensação?
Não. Tenho mais coisas em que pensar.
Muito bem.
Tanto antes como durante. Se calhar no pós. No pós já posso pensar um bocadinho. E na verdade, sendo bem honesto, não pensei nisso. Okay. Não pensei nisso. Mas assim, no calor da festa... um bocadinho depois vai-se pensando um bocadinho realmente naquilo que aconteceu e no feito que foi, mas foi uma alegria enorme acima de tudo.
Claro.
E de facto é bonito ter assim este marco também para juntar ao meu pai e ao meu avô.
Sim, vale a pena dizer, e eu esqueci-me, peço desculpa a todos, estamos aqui a falar da vitória do Lusitano Évora frente ao Vitória Sport Clube B, uma final no Jamor. Resolvida nos penaltis, tal como foi a final da Taça de Portugal, que foi o último jogo no Jamor, e o Lusitano conseguiu esse título da Liga 3. Né? Portanto, conseguiu...
A final da Taça de Portugal não foi penaltis.
Aí, pô, não, fogando na barraca, pô, não, houve o penalti.
Teve mais emoção ainda. Nossa, teve mais emoção.
Pois teve, é verdade, teve mais tempo, exatamente. Sim, teve mais tempo de jogo no sentido. Pois foi, sim. Tens razão, bem visto, obrigado.
Sim, aquilo foi mesmo até ao fim. Escusava ter sido assim, mas foi bonito assim também.
Já tinhas jogado no Jamor alguma vez?
Só jogos de treino, assim, jogo oficial nunca.
Jogos de treino em que...
Jogos de treino na altura contra o Bessade, o Bessade treinava ali, e acho que foi isso. Eu tenho a ideia de ter ido lá treinar duas vezes, sei que pelo menos uma delas com o Bessade, não sei se as duas...
E que tal a adesão de Évora ao jogo?
Ah, foi incrível. Ali a cidade move-se realmente atrás da equipa e isso fez-se sentir durante a época, não só neste jogo. Ali o Campo Estrela é um campo mítico.
Sim.
Todos os fins de semana com gente e uma festa sempre bonita.
Sim. E também havia gente de Guimarães? Ou...
Havia, claro que
muito
sim.
Também?
Muito também. Eu acho que na bancada também ganhámos, honestamente. Okay. E acho que se via bem, mas também à distância pode ser que é um bocadinho maior para quem veio do norte, mas de facto nós tínhamos acho que 3 mil adeptos, salvo erro.
Okay. Sim.
E o estádio tinha 5 mil e pouco, portanto.
Okay. Tá bem.
Mas estava bem dividido, estava uma casa bonita.
E o regresso a casa, como é que foi?
Aí o regresso a casa foi sempre em pé. Geralmente vai-se no autocarro sentado. Geralmente vai-se sentado, neste caso fomos em pé a viagem toda.
Chegaram lá a que horas?
Ui, chegámos, não quero mentir, mas entre a 1 e 2 da manhã, diria.
E havia pessoas à espera?
Aí, havia toda a gente à nossa espera. Fomos diretos para a Câmara Municipal primeiro, que é muito perto da Praça de Giraldo.
Uhum.
E pronto, levantámos a taça lá, tínhamos muita gente na Câmara à nossa espera. Depois o Presidente da Câmara falou, o nosso Presidente falou, o treinador, enfim, aquelas cerimónias habituais.
Claro, sim.
E depois seguimos também para a Arcada, que é um dos nossos patrocinadores.
Claro, óbvio.
E depois um bocadinho na Praça de Giraldo também.
Ok. E era coisa que se pensasse no início da época? Era um objetivo traçado?
O objetivo era esse, bem e assumido mesmo.
Porquê? Por questão de dinheiro, por tipo questão reforço?
Por questão de investimento e da equipa, a equipa que foi feita a pensar mesmo nisso. E depois, mais do que isso, é os objetivos do clube. É um clube com uma história grande ainda, até na Primeira Liga, claro. Com 14 anos, 14 presenças na Primeira Liga. E claro que os adeptos sentem isso, e os sócios sentem isso, o presidente. E pronto, e essa é a direção para a qual o clube quer voltar.
Claro. Tu és o número 10, camisola número 10, não é?
Sim.
É uma escolha tua? Como é que... Porque...
Não, estas coisas, honestamente, pelo menos a mim, aconteceram sempre um bocadinho por acaso. Eu comecei com o número 10, salvo erro, no Oriental Dragons.
Uhum.
E foi um bocadinho porque... Ah, aquele não quer, e eu... Epá, às vezes há malta que tem um bocadinho, sei lá, de medo de assumir o número, que às vezes traz um bocadinho mais de peso.
Claro.
E eu, na altura, não tive problema, assumi. E depois daí para a frente, pronto, fui para Santarém, e eles já, depois os clubes acabam por já estar preparados para entregar o número, um bocado assim. Tanto que eu aqui no Lusitânia nem pedi o número sequer, e ele estava lá à minha espera, portanto.
Okay.
Portanto, mas sim, mas isso é um pouco irrelevante,
claro.
Sendo bem honesto.
Na questão do desempate de penaltis, alguma vez tinhas participado? Eu sei que não participaste ativamente, não é?
Em desempates de penaltis?
Sim.
Sim.
Já?
Sim, Taça Portugal várias vezes.
Ok.
Várias vezes.
Mas isto é diferente por ser uma final e no Jamor ou não? Ou é
claro,
igual?
Claro que é diferente.
Okay,
não, não se compara com uma eliminatória da Taça, como eu já tive em penaltis contra o Leixões. Enfim, assim que eu me lembro assim muito rapidamente, é difícil, já foram tantas. Mas pronto, o penalti contra o Benfica também, que eu marquei, por exemplo,
sim.
Que foi durante o jogo, mas a valer uma taça, a história é outra.
Claro.
E
nota-se nos teus companheiros, no rosto, é ao fim de 2 horas? Ou...
Bem, para quem olhar para os penaltis dos meus companheiros, não se nota.
Okay.
Não se nota, porque eles foram quase perfeitos. Mas sim, mas isso é inevitável, sentir-se aquela pressãozinha,
claro.
Ainda mais quando está tanto em jogo.
Não, eu imagino, eu quando estou ou no estádio ou em casa a ver...
Sim, já em casa
nem
custa,
sequer,
né?
Nem sequer imagino o peso que uma pessoa tem a ir do meio campo até ali,
pois,
para encarar o guarda-redes, a baliza deve encolher o guarda-redes.
Já senti esse peso, sem dúvida. É duro, mas quando a bola entra... Não, a verdade é que acho que qualquer jogador de futebol, pelo menos que faça golos... Até todos acabam por fazer um golinho ou outro. Mas acho que não há sensação... É difícil arranjar uma sensação que se assemelhe de alegria, de emoção ao que é fazer um golo. Eu falo várias vezes disso com o meu pai.
E é
ele,
sério?
Sim.
Okay.
E ele... Pá, se há coisa que ele se recorda bem...
Imagino.
É disso.
Imagino. Tu, ainda bem que falaste desse penalti com o Benfica. Como é que foi? Havia alguma também tensão acrescida por ser o Benfica?
Havia uma tensão acrescida por ser o Benfica, claro.
Uhum.
Não por eu ter alguma história com o Benfica, mas porque é o Benfica, né? É um clube grande em Portugal. Esses jogos, quando se joga contra uma equipa grande na Taça Portugal, já sabemos que o país está a ver... e para quem está habituado, às vezes, a ter 30, 40 adeptos na bancada, de repente... Estar a bater um penalti para mais de 1 milhão estar a ver em casa faz diferença. Mas sim, o estádio nessa altura foi na Amoreira, no estádio do Estoril, que o 1º de dezembro não tinha condições para receber esse jogo. E o ambiente estava incrível também.
A Amoreira também é um bom estádio para receber jogos, não é?
Sim,
ali
sim,
muito,
sim,
o calor humano sente-se.
Sim, 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 sim.
É.
Muito barulho. Nós bem que tentávamos ouvir o nosso treinador, mas não ouvíamos. Não ouvíamos.
Quem era o guarda-redes do Benfica?
Era o Ederson.
Opa.
Era o Ederson. E ainda me cruzei com ele na formação, por acaso. E pronto, e acabei por fazer o penalti.
Enganaste-o ou foi...
Enganei. Enganei ele, acabou por nem se atirar para lado nenhum.
E nesse penalti, tu quando entras para um penalti, é para ali e acabou-se? Ou há dúvidas que nascem
Não.
durante a marcação?
Não, no caso, eu bati o penalti... a olhar para ele, para ver se ele se mexia ou não, e felizmente consegui na altura certa perceber qual é que era o lado para que ele não se ia atirar, e coloquei bem a bola. E pronto, esse aí fica marcado também.
Tu falaste na formação, ainda bem que tocaste nesse ponto, porque a tua carreira é muito interessante quando eras pequeno, porque Sporting, Marítimo, Braga, Benfica, Sporting outra vez, não é? No Sporting apanhaste o João Mário, pelo menos, é. Era a maior figura. É?
Meu bom amigo,
a sério?
Okay. Sim. Okay. Sim, ainda mantemos algum contacto, claro que agora é difícil manter muito contacto, até pela vida dele, mas é sem dúvida das pessoas que eu guardo do Sporting.
Boa, ainda bem. E ele era o que é que, nesse Sporting, quem é que era the next big thing, se é que havia?
Nesse Sporting é difícil, talvez o Mateus Fonseca também, que é um, okay, hoje em dia é meu padrinho de casamento. Também posso dar aqui uma moralzinha. Não, mas não estou a mentir, que ele na altura na formação era uma das grandes promessas. Okay. Claro que o João também.
O João já jogava nesta
Altair
posição?
Júnior. O João, não, o João jogou central. Jogou,
central?
Sim.
E tu jogavas aqui?
Eu no Sporting já comecei a baixar um bocadinho mais no terreno, mas eu fiz a minha formação quase toda a ponta de lança.
Ok.
Sim, só que... Epá, não sei, uma mistura de passar demasiada bola e se calhar da altura e de físico fez-me baixar um bocadinho, uhum, no campo.
E qual foi o treinador que teve essa tendência, que começou a ter essa tendência?
Difícil dizer, mas acho que só depois de sair do Benfica em juvenis é que me assumi mesmo como médio.
Ok.
Já no Casa Pia.
Ok, porque tu no Benfica continuavas a ser avançado.
Sim.
Com Bruno Lage e Renato Paiva, né? Tu foste treinar pelos dois?
Não, Bruno Lage só.
Só Bruno Lage, ok.
Bruno Lage, okay. Bruno Lage e o Mister Alexandre no ano anterior, 2 anos de Bruno Lage.
Ok, está bem.
Mas nós, na altura, um bocadinho como se faz já hoje em dia, a formação jogava por vezes como jogava a equipa sénior. E na altura o Benfica jogava em 4-4-2, então nós jogávamos muitas vezes em 4-4-2 também, uhum, meio losango, e eu jogava como um dos avançados.
E quem era o outro?
Jogava com dois avançados, jogava com o Bacari, com o Miguel Erlaine, pronto, ali na formação ia-se variando um bocadinho,
okay,
né?
Okay.
Toda a gente acabava por ter oportunidades.
Sim. E tu jogaste nesse Benfica, apanhaste pelo menos o João Cancelo, no mesmo plantel?
Cancelo não apanhei a jogar, mas apanhei Balneares, que ele é um ano mais novo que eu.
Ok.
E porquê Cancelo, é que Bernardo, porque... É porque o Cancelo era daqueles putos atrevidos.
É?
Sim, tanto o Cancelo como o Bernardo. É difícil esquecer-me desses dois.
Mas atrevidos, quer dizer o quê?
Muito engraçados. Não, é aquelas brincadeiras de balneários e picardias.
E eram mais novos os dois?
E é engraçado. Sim, eram mais novos os dois, só que é engraçado que nessa altura, e na formação, acredito que ainda se note hoje em dia para os miúdos, uma diferença de 1-2 anos parecia gigante.
Uhum.
Enquanto que hoje em dia, né, já se esbate,
okay,
com facilidade a diferença de idades.
Sim.
Mas na altura notava-se, parecia que era uma diferença muito grande, mas era engraçado.
E tu, quando disseste que te cruzaste com o Ederson, é cruzar também, dividir
não,
balneário?
Não, joguei no juvenis, okay, só que o juvenis A foi quando eu saí do Benfica, foi nesse início da época que eu joguei com ele, portanto foi pouco tempo, porque okay, eu cheguei ali acredito que quinta, sexta jornada, e percebi que não ia ter tantas oportunidades como desejava, eu e o Tiaguinho. Que é o Tiago Silva, que está no Vitória de Guimarães agora.
Ok, ok, sim.
Vitória,
sim, sim.
Sport Clube.
Sim.
Saímos na mesma altura. Ele foi para o Belenenses, eu fui para o Real Massamá. E os dois também pelo mesmo motivo. A época já tinha começado e percebemos que... Pronto, é difícil. Ali, eu acho que na altura a formação estava demasiado virada ainda para a Vitória, para ganhar,
uhum,
os campeonatos nacionais.
Okay.
E não tanto como hoje, que já se preocupa mais simplesmente com a evolução dos atletas.
Boa, boa. Okay. E se é Bruno Lage também, ainda?
É. Ou,
e que tal era ele há...
Ah, eu gostei muito.
Há 10 anos, não? Ou foi há mais?
Mas já há mais.
Tens
estamos a falar...
Tens 31,
tenho
não é?
31,
na altura tinhas 14,
falar...
foi?
Pois, exato.
Okay. Há 17 anos.
16, 17 anos.
Sim. Como é que ele era? Era isto que é agora? Ou notaste uma evolução?
Eu consigo... Não, claro que não é o que é agora, né? Acho que é impossível ser. Mas a essência dele de grupo e de no fundo colocar sempre o grupo à frente do individual mantém-se, porque ele sempre foi a principal valência dele, pelo menos é disso que eu me recordo bem. Eu e os meus colegas que ao longo dos anos falamos sobre ele. E isso nota-se na questão dele dar oportunidades. Às vezes as pessoas não percebem porque é que dá oportunidade a este jogador ou àquele, mas eu consigo perceber que se calhar que é o que treina melhor, é o que tem melhor atitude, é o que se, pronto, é o que se porta melhor, vá, digamos assim.
Sim.
E essas coisas depois são valorizadas e o grupo acaba por se ganhar assim.
Ok. Voltando ao Ederson, tu repara, ele chegou ao Seixal.
Sim.
Como é que ele impôs facilmente?
Ele já nesse pouco tempo que eu joguei com ele já tinha duas ou três assistências. Eu lembro perfeitamente, a sério, a sério. Lembro perfeitamente de um jogo nos Pupilos, e não sei se não foi o meu último jogo até, que até foi contra o Real Massamá, e que ele fez uma ou duas assistências, uma coisa absurda, que ainda por cima o campo dos Pupilos nem é muito grande sequer. E ele já tinha aquele pontapé. Depois nós tínhamos o Sancidine rapidíssimo, o Bacari, pá, aquilo era literalmente ele meter na frente e eles faziam um gol.
E era boa gente? Ou era tímido?
Era boa gente, muito tímido, sim. Falava muito pouco. Acho que ainda se nota que ele é um bocadinho assim ainda. Uma pessoa assim um bocadinho mais reservada. Mas não tive tempo suficiente com ele para poder falar sobre
Claro,
a pessoa que ele é, mas não tenho nada a apontar.
Claro, claro. O teu pai ia ver os teus jogos?
O meu pai, na altura, é difícil eu perceber a cronologia também da vida do meu pai, porque nós andámos sempre um bocadinho, às vezes trocados, por causa do trabalho dele, mas na verdade durante a formação andámos sempre pelos mesmos sítios. Ele na altura acredito que fosse ver os meus jogos, sim. Ele pelo menos até hoje, sempre que tem a oportunidade, sempre que pode, vai. E agora estes últimos 2 anos, mais efusivamente, que tem estado por cá sempre. E tanto em Santarém como em Évora já se fartou de fazer quilómetros. Ele e a minha mãe então é tifosi número 1.
Tu tens alguma memória do teu pai como futebolista ou não apanhaste tudo?
Não, só aqueles jogos de lendas
Ok,
no
pronto.
Estádio da Luz. Lembro quando era pequenino de ver, tenho assim umas imagens, mas temos lá 350 cassetes
Se quiseres,
que eu
exato.
já corri, não, que eu já corri, eu fui correndo ao longo da minha adolescência. E pronto, portanto, já praticamente que é como se tivesse visto.
E conheces muitos amigos dele do tempo de jogador?
Conheço, vou conhecendo, claro. Vou conhecendo, infelizmente já perdemos alguns. O Pacheco, grande amigo do meu pai, sim. Ainda agora
Entrevistei
tivemos
duas
em.
vezes lá em Lagos,
Sim,
no Amuras, o restaurante, o bar.
que era dele, não? Sim. Nós íamos à casa dele, aquilo era só petisco. Era muito apaixonado pelo petisco, todo contente. É uma pessoa muito engraçada, por acaso, é até dos melhores amigos. Como o meu pai fez no futebol.
E mais?
E mais. Bom, o Mozart, que é uma pessoa com quem nós fomos passando férias desde miúdos no Algarve também. Então a minha família dele somos quase família também.
Boa.
E mais exemplos. Não sei, assim de repente estes dois é que me vêm mais.
E das 350 e cassetes
Cassetes.
que viste e reviste, imagino, há assim algum golo ou alguma exibição que te...
Ah, os jogos que eu acredito foram os melhores jogos da carreira do meu pai é o hat-trick contra o Porto, na Luz.
Estava lá, eu fui ver esse jogo.
Depois também estavam 120 mil,
Mais até,
estava quase
acho eu.
toda a gente.
Estava muita gente,
E o do Steaua também,
sim.
que acho que são os dois jogos mais marcantes da carreira dele. Pá, e na cassete também são marcantes.
Claro, sim. do teu avô tens, é mais recortes de jornais e...
Do meu avô já é o YouTube, que vai aparecendo às vezes YouTube, claro. As finais, claro que já havia as finais, de resto lá em casa, cassetes, não tenho a certeza se existe, se calhar pode estar com a minha tia também, não sei, mas acho que não, mas é uma boa para pesquisar agora.
A Cristina?
Não, não, a minha tia Helena. A
tia Helena também, tá tá.
A minha tia Helena é que costuma ficar com essas coisas.
Ah,
A minha tia
é?
Cristina também é possível.
Como é que. Estavas a falar da tua infância, de passar férias no Algarve. Foi virado para o futebol? Era uma coisa de que
Sim, eu não sei.
gostavas muito de jogar? E jogavas o tempo todo futebol?
O que é no Algarve?
Na
Em todo
vida?
lado,
Na
sim.
escola?
Sim, em todo lado.
Era?
Sim, futebol sempre teve um bocadinho aquele clichê, mas é a realidade. A bola teve sempre presente. E os meus amigos sempre com bola. Claro que sempre tive outros gostos também e procurei um bocadinho conhecer outros mundos. E a prova disso é que o meu primeiro curso, estávamos aqui a falar há
Sim,
bocado, o meu primeiro curso não foi de desporto, foi de línguas, literaturas e culturas.
espetáculo.
Porque eram coisas que me interessavam, mas agora com 31 anos percebi, pá, não devia ter feito isto.
E agora
Agora
viraste para o
dava-me
desporto,
jeito, agora dava-me
pois.
jeito um curso de desporto e não tenho. Mas felizmente já estou a acabar também, já estou no terceiro ano, fiz agora à noite,
Enquanto jogavas,
enquanto chegava, sim.
então como é que era a tua vida?
Fiz esse
Sempre que
esforço.
jogavas, como é que eram os treinos no
Já
Lusitano
no
Évora?
terceiro ano, já desde Santarém. Também as aulas são 3 vezes por semana. Existe alguma flexibilidade para o pós-laboral em
Ok.
termos de faltas e de faltas principalmente.
Sim.
Portanto, consegui gerir. Às vezes há cadeiras que eu vou muito pouco às aulas, mas depois vou lá fazer o exame. Pronto, faço esta gestão. E até ver, está a correr bem.
E
Se
fazes o
tudo correr
desporto
bem,
porque
acabo
qual é que é
daqui a um mês.
o teu sonho?
Eu agora queria continuar no futebol. Se possível, como treinador, é a minha vontade.
É, gostas?
Sim.
Ok.
Se bem que às vezes me assusta um bocado e me quebra um bocadinho este modelo dos cursos, que é muito moroso. Mas pronto, é tentar ir percebendo também em casa com a minha mulher também o que é que fará sentido ou não, porque também se tem que ganhar dinheirinho. Não pode ser só gastar. E os cursos custam dinheiro
Claro.
e custam tempo.
Sim.
Não sei. Vou pensando um bocadinho ao momento.
E estás preparado para apanhar atrevidos como o Bernardo e o João
Ah,
Cancelo, não?
estou, estou. Eu
Já estás
gosto. Não,
vacinado, não é?
eu gosto.
Agora?
É, eu gosto. Eu gosto mais de. Não, eu gosto mais, mas dou-me sempre bem com quem tem assim uma personalidade mais forte e atrevida.
Ok. Este ano marcaste 7 golos, estavas a
Sim.
falar. São golos de que tipo? O que é que tu costumas fazer? Bola parada, bola corrida?
Este ano foram bastantes de bola parada. Assim, pensando assim muito rápido, bola parada e de cabeça, entrar na área.
Ah, é? Ok, então.
Sim. E acho que foi por aí. Tenho um golo importante fora da área, remate fora da área, contra o Loletano. Acho que foi o único assim de fora da área. De resto foi ali segundo poste. Ali contra a Estrela da Amadora foi uma entrada de cabeça na área.
Cabeça, então isso é mesmo
Sim,
genes.
cabeça é genes. Cabeça. Ninguém pode dizer que não é genes porque a minha irmã, que sempre jogou vôlei, dá 50 toques de cabeça seguidos. Sim. Dá mais toques do que eu, do que o meu irmão, do que o meu pai. A sério. A sério. É
Lindo,
surreal.
não sabia.
E ela sempre jogou vôlei. Aliás, agora já nem joga sequer. Mas
Espetacular.
nunca jogou futebol
Sim.
federado, nem perto disso. E dá 50 toques de cabeça. A andar, uma cena. É impressionante. Por isso, se isso não é genética, pá. Tem que ser. Tem que
Também tem a
ser.
ver com capacidade de elevação e estar no sítio certo? Tudo junto ou nem por isso?
Eu é muito tempo de salto, sim. Porque eu
Ok.
tenho 1,80 m, não sou propriamente um
Pois.
gigante.
Sim.
E o tempo de salto ajuda muito, e o meu pai sempre me ajudou a melhorar isso. Que ele tinha muito bom tempo de salto, que ele também jogou vôlei, e
Sim, verdade.
isso também o ajudou. E acho que faz a diferença toda o tempo de salto, às vezes até mais do que a própria impulsão. E pronto.
E tu, cabeceias de olhos abertos, como é que é? Os
Às
cabeceadores são.
vezes sim, outras vezes não. Há bolas, é relativo. Olhos abertos, acho que ninguém cabeceia. Agora, a questão é fechar os olhos o mais tarde possível.
Sim.
A questão é um bocado essa.
E abrir com a
Se fechamos
bola
os olhos
lá
com a
dentro,
bola
não
no ar, é difícil. E abrir quando ela estiver lá dentro, exato. E é um
é?
bocadinho por aí.
Ok. E estás preparado para a próxima época, para outro tipo de exigência? Porque, de facto, o
Estou.
Lusitano ao subir é um
Estou, estou.
patamar muito,
Sim.
é um mundo diferente, não é?
Sim. Não acredito que as diferenças, pelo menos em campo, sejam assim tão grandes. Claro que vai ser mais competitivo, mas é uma liga que eu até conheço relativamente bem. Já joguei um ano na Liga 3 e a equipa vai acompanhar bem, porque a equipa é boa, o clube está preparado para isso também, a estrutura está-se a preparar para isso também. Balneários novos, campos, pá, não falta absolutamente nada ali em Évora. Público sempre nas nossas costas. Temos as condições perfeitas para correr bem.
É essa o objetivo, qual é? Para o ano.
É uma boa pergunta. Eu não quero ir aqui para fora de pé,
Ok.
mas o objetivo do Lusitano é um bocadinho como aquele clichê diz, que é ganhar todos os jogos. Claro que uma equipa quando sobe divisão, deve inicialmente estabelecer-se, procurar estabelecer-se na divisão. E não tentar dar o passo maior do que a perna. Agora, a bola é redonda. Nós vamos, de facto, querer ganhar todos os jogos. Na verdade, há equipas que jogam para o empate. Às vezes as pessoas não pensam nisso. Mas quando veem, percebem que isso acontece. E não é o nosso caso, garantidamente. Não há nenhum adversário a quem nós não queiramos ganhar. E é um bocadinho por aí.
Évora tem dois clubes. Um, obviamente, tem mais história que o outro. Que o Lusitano já teve na primeira divisão, como tu disseste, e o Juventude nunca teve. Sente-se muito a rivalidade? É uma coisa muito séria?
Sente-se a rivalidade. Este ano, se calhar, não se sentiu tanto porque não jogámos contra o
Claro,
Juventude, não
Juventude.
tivemos o Juventude, mas mesmo assim sentiu-se porque a equipa B jogou contra o Juventude, que a
Ok.
equipa B do Lusitano estava na primeira
No grau abaixo,
distrital
exatamente.
e jogou contra o Juventude, e o Juventude acabou por até subir de divisão e ser campeão.
Sim.
Mas sente-se nos adeptos, sente-se.
Boa.
Acho que é inevitável.
Mas tu, quando andas na rua, metem-se contigo adeptos do
Não, não,
Juventude,
não,
nada.
não, não, não é esse ponto, não é esse ponto.
Ok. Mas meter-se numa
Não é.
onda boa, claro.
Não, 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 não,
Ok.
mas nem isso. Mas nem isso. Não, isso acho que já fica mais entre os adeptos. Aquelas coisas mais suaves, aquelas picardias de Facebooks
Claro.
e aqueles cânticos, um cânticozinho às vezes um bocadinho mais atrevido, nada de muito agressivo, até porque pelo menos a claque do Lusitano, pá, para além de ser muito fervorosa, é muito engraçada também. Tem cânticos, um bocadinho insultar, mas com educação. É um bocadinho por aí.
Ok, muito bem. Tu há 10 anos estavas no Casa Pia e o Casa Pia está agora a fazer um grande trabalho na primeira divisão. Era algo que, quando lá estavas, notavas que aquilo ia crescer ou?
Não, o que se notava e sempre se notou é que era um clube que merecia um investimento em condições.
Porquê?
Porque é dos
Porquê?
clubes mais lisboetas que há na capital, pá, localização, história. Porque há muita gente, se calhar, também não sabe, mas quem conhece realmente o futebol português, o Casa Pia é dos clubes com mais história em Portugal. Mas a bater-se com Belenenses, os Três Grandes, Braga, Vitória. Casa Pia, salvo erro, a primeira seleção portuguesa de futebol era composta por 8 ou 9 jogadores do Casa Pia. Entre eles Cosme Damião e José Davalade. Eu não quero agora estar a errar, se calhar já menti num ou noutro. Mas eu lembro perfeitamente de ficar fascinado quando jogava lá, quando ia ao museu e tínhamos lá um senhor que nos explicava, pronto, a história toda do clube. E é inacreditável, eu gostei muito de lá estar, mas de facto, na altura em que eu estava, tivemos quase a subir à segunda liga, por acaso. Fomos ao playoff ainda com o Varzim, mas faltava sempre um bocadinho mais. E felizmente, nos anos a seguir, o clube deu ali um pulo e agora está na primeira liga. Fico muito contente.
Tu estiveste no Casa Pia 4 anos,
Cinco.
5 anos,
5 anos, sim.
e depois foste para.
E depois fui para Cernache. Fui, precisava de sair um bocadinho de Lisboa.
Era?
Sim, precisava na altura para ver se ganhava ali um bocadinho mais de foco e de responsabilidade. Porque ali no Casa Pia havia um problema. No Casa Pia e nessa altura no futebol, Terceira Nacional e Segunda B, havia muitos clubes ainda a treinar à tarde. E nós treinávamos às 7h30 da tarde, pá, que era uma coisa que para quem não está completamente ligado e a viver uma vida 100% profissional, é duro. É duro porque uma pessoa deita-se mais tarde e depois acorda mais tarde e depois.
Certo, sim.
Epá, e eu precisava ali de um bocadinho mais de responsabilidade, vá. E de ganhar ali um bocadinho mais de maturidade. Eu saí de Lisboa e foi. Pá, foi das melhores decisões que fiz.
Na série.
Sim, porque tanto que estive lá 5 ou 6 meses, fiz 6 golos em 10 ou 11 jogos e fui contratado pelo 1º de dezembro logo para ir jogar a fase de subida.
Espetáculo,
Portanto,
sim.
foi quase que ali como um retiro,
Sim.
que me deu ali um boostzinho importante.
1º de dezembro também é um clube com alguma história, não
Sim.
é?
Sim.
Também eu tenho.
Gosto muito do 1º de dezembro. Estive
Tiveste a.
lá 2 anos e meio ainda e cheguei a ser capitão do clube. E é um clube que eu guardo com muito carinho, clube muito assim muito familiar.
Sim, exatamente.
Tínhamos lá o Rui Cunha, que infelizmente também já não está connosco, que era um bocadinho a imagem do clube e que juntava ali o clube como uma família, mas ainda temos a família dele, Miguel Tavares, Zé Francisco, são pessoas que tornam aquele clube um clube pequeno,
Sim, percebo.
mas com muita magia também.
Foi o único clube em que foste capitão? Ou.
O único clube em que fui capitão. Eu, nos últimos anos, acabei por ser também, no Santarém acabei por ser também, era um dos 5 capitães, acabei por usar a braçadeira também ali uma vez ou outra, porque os capitães foram caindo e eu já não sei porquê, até foi na fase de subida, acabei por usar a braçadeira. 1º de dezembro, Casa Pia também, e acho que foi por aí.
Isso deve-se a quê? O que é que tu achas?
Eu acho que se deve um bocadinho ao perfil, assim, algum perfil de liderança que eu acredito que tenho, e de, acima de tudo de assumir responsabilidade, que sempre tentei fazê-lo, até pelos meus colegas e por. Epá, às vezes com a equipa técnica e com a direção, Epá, porque esta nossa realidade de Campeonato de Portugal tem às vezes muitos problemas associados, né? E apesar de eu estar agora num clube muito estável, já estive em clubes que tinham pouca estabilidade e a questão dos ordenados
Pois.
é sempre difícil de gerir e é difícil gerir o grupo. E pronto, eu sempre fui uma voz ativa e gostei de participar
Sim.
e de defender. Portanto, acredito que seja um bocadinho
E é
por aí.
fácil levar os problemas para casa, não? Ou levar as conversas sérias, não é? Porque isso, quando estamos a
É
falar de ordenados,
inevitável. É inevitável.
é dramático, não é?
É.
Quando se atrasa, não pode ser.
Sim, felizmente.
Qual foi o pior caso que apanhaste?
Eu não vou dizer que não
E
vou dizer o pior.
quanto tempo é que. Ok. E quanto tempo é que
Por
foi?
exemplo, eu já joguei uma fase de subida com 4 meses de atraso. Eu e a minha
Pois,
equipa toda
claro.
e equipa técnica e tudo mais. Ia fazer uma época brilhante.
Claro.
Mas pronto, é a realidade.
É mesmo na base da dedicação, não é?
É assim, verdade seja dita, ninguém quer passar por isso, mas acaba por fortalecer. Claro que era escusado e às vezes ainda temos aqueles clubes que se defendem dizendo: Ah, mas nós pagamos a horas. como se não fosse uma, como se não fosse responsabilidade deles.
Exato, sim, sim.
Porque, isto porque há muita gente que não paga horas. Então, o pagar horas já é ser especial.
Yeah, pois não devia ser.
E não devia ser.
Claro.
Mas, enfim. Isto hoje em dia também tinha um treinador que me dizia o ano passado que hoje em dia ser simples é ser especial. E é um bocadinho essa história, fazer o simples.
Sim, sim.
E a obrigação às vezes é ser especial.
Claro. Por falar em simples, ainda bem que tocaste nesse assunto, o Lusitano nesta época fez uma época altamente meritória porque esteve sempre lá em cima, não é daquelas equipas que começou mal, depois não, foi sempre uma equipa linear,
sim.
É jogar de uma forma simples, eu sei disso porque vou a Évora todas as semanas, tenho lá a minha filha, perto, e conheço dois adeptos fervorosos do Lusitano que estiveram no Jamor, portanto são vozes ativas nos cânticos e não só. A minha pergunta é, isso sai-vos com naturalidade, o jogo? É uma coisa que já está imposta desde a pré-época, importante, imposta no bom sentido, e então aquilo discorre como se fosse a coisa mais fácil do mundo?
Sim, isto acaba por ser sempre uma mistura pronto, da relação que temos no balneário e depois é a relação que temos dentro de campo, juntamente com a equipa técnica. A equipa acabou por funcionar sempre da melhor forma possível, tanto em termos de jogo jogado, como em termos de equilíbrio emocional, que é muito importante nesta divisão, porque são campos difíceis, são adversários difíceis, às vezes estilos de jogos de jogo cansativos, uhum, e frustrantes, e é preciso de facto muito equilíbrio emocional para suportar às vezes o 0-0, para suportar o estar a perder um zero injustamente, e nós acabamos por conseguir dar sempre a volta, e somos uma equipa também muito madura, assim, nossa média de idades acho que é entre 27 e 28 anos, por aí.
Portanto, está no ponto, não é? É o que dizem, que o
está
jogador
no ponto,
28.
Que é o... Exato. E arranjámos ali um equilíbrio muito bom e um balneário forte e felizmente isso notou-se sempre em campo.
Na final, vocês foram. Como é que foi a vida na final? Foram para Lisboa na véspera?
Fomos na véspera, treinámos às 6 da tarde no Jamor. Foi um dia giro também, porque pronto, é aquele primeiro.
Imagino, claro.
É quando vem aquela ansiedadezinha que ainda não tinha chegado. Mas foi.
Os balneários são longe do relvado, não é? É preciso
são,
caminhar
são,
muito,
são.
Não é? Isso também transmite outra emoção
também,
ao jogo.
Corredor, corredor gigante. Uma pessoa fica ali, nunca mais começa, nunca mais começa. E nesse dia já se sentia isso. Mas isso é normal, em qualquer jogo é importante aquela vontade de começar logo o jogo.
Claro, isso é ótimo ver esses momentos na vida de uma pessoa.
Então não.
Senão.
Então não.
E o Vitória obrigou-vos a um esforço suplementar. Digo isto porque eu fui ver o Elvas Tirsense, duas equipas na taça, duas equipas do mesmo escalão.
Sim.
E notei uma diferença. É claro que pode ter sido do dia ou da noite, né? Portanto, daquele jogo em específico. Mas notei que o Tirsense, que estava para evitar a descida de divisão,
Sim, eu lembro.
tinha muito mais andamento do que o Elvas, que estava na moto de cima. Eu pergunto se isso é uma realidade do país da época passada, ou seja, o Norte ser mais forte do que o Sul, as equipas do Norte terem mais andamento do que o Sul, porque há mais dinheiro, há mais investimento, deve haver mais jogadores, deve haver mais competição. É uma pergunta.
Sim, eu acho que de um modo geral isso é um facto. Tanto que as conversas que se fazem ou vá, que se dizem geralmente é que no Norte o futebol é um bocadinho mais intenso, um bocadinho mais de intensidade em jogo, e no Sul se calhar um bocadinho mais de qualidade e de jogo mais técnico,
Ok,
vá.
ok.
Mas a verdade é que isso em campo não sei se notou. Mas isso depois, esse jogo do Tirsense com o Elvas, é tudo muito relativo às circunstâncias da semana, essa questão da taça. Nós, por exemplo, tivemos a semana em que fomos jogar a Braga. Essa semana acabámos por perder o jogo antes e o jogo depois. Portanto, são coisas que fazem a diferença, de jogar a meio da semana em Braga e depois no fim de semana a seguir tínhamos um jogo importante com o Amora. Há sempre muitas coisas, isto no dia-a-dia de um jogador de futebol no Campeonato de Portugal, tem muitos altos e baixos e é duro. Às vezes não se explica porque é que a equipa está mais cansada, porque é que não está, mas de certeza que há motivos suficientes para.
Porque os jogadores trabalham, não? Ou devia.
Muitos trabalham. A verdade seja dita que na minha equipa e até na do Elvas, já a maioria já é profissional e já faz do futebol o seu único trabalho, mas o Campeonato de Portugal está carregado de
Claro.
jogadores que trabalham e jogam.
Exato. Sim.
Também não há outra forma
Claro.
para a maioria. Acaba por fazer parte já.
Ok. Tu, sendo filho do Rui e neto do José, cresceste a olhar para algum ídolo fora da família?
Fora da família. Difícil. Não, sempre tive o Zidane
É?
como um dos meus ídolos,
Muito
sim.
bem, muito bem.
E depois o Aimar, quando veio jogar para Portugal, também fiquei ainda mais
Tu já
apaixonado
o
pelo que já
conhecias
o conhecia.
e então ficaste
Fiquei
ainda
ainda
mais
mais apaixonado.
boa.
Pronto, são dois
E
bons
cruzaste com
exemplos.
ele lá no Benfica, no Seixal ou
Não,
não?
não.
Ok.
Infelizmente não. Mas cruzei-me com outros, com o Di Maria, por exemplo.
Não é? No início,
Sim.
ok.
E Ruben Amorim, engraçado também.
Ok. O que é cruzar você? Tu tinhas os tais
Literalmente,
14 anos?
estes dois jogadores que eu acabei de dizer, aquilo no Benfica tinha uma coisa que era, não sei se ainda se mantém ou não, que era aquilo, o centro de estágio é um espaço muito aberto e sem divisões entre séniores e formação. Que eu sentia um bocadinho isso quando estava no Sporting, que nós nunca víamos os séniores. E no Benfica aconteceu, e essa é difícil de esquecer, nós saímos de um treino, eu e os meus colegas, e de repente passar o Di Maria a correr, a sprintar, a fugir de alguém. E era o Ruben Amorim com uma esteira na mão para lhe atirar com a esteira. Pá, uma palhaçada qualquer deles. Um a correr atrás do outro. E outras coisas, tipo entrar no elevador e estar o David Luiz e o Freddy Adu. E eu e um colega meu a olhar, pequeninos a olhar. Pá, são coisas que dão ali um bocadinho mais de força também e aumentam o sonho
Sim,
de
claro.
uma criança ou de um adolescente. E essas não me esqueço.
E
Essas
vocês
duas não
tinham
me
ver
esqueço.
os treinos deles, não? Ou não havia esse?
Ver os treinos já era um bocadinho a questão de senso comum, né? Não é? Ninguém parava ali para ver os treinos dos séniores. Mas às vezes os campos são de passagem e vai-se olhando.
Sim, espreitando, não é?
Não sei como é que está agora, mas na altura. Por acaso, nesse aspecto, o Benfica já era. Sinto que tinha a melhor maneira de fazer essa ligação.
Claro. E o Sporting não, havia de facto
Sim,
uma distância. Claro.
na minha altura era muito separatista, vá.
Entre séniores e formação.
Entre cenas e formação, sim.
Então nunca,
Nós nem
nunca
os
chegaste.
vimos. Eu, no meu tempo de Sporting, não me lembro de ver. Não tenho memória de ver um jogador da equipa A, enquanto lá estava no.
Sim.
E atenção que eu vivia em Alcochete,
Foi.
sim. Ainda vivi uns meses na academia.
E conviveste com o Aurélio Pereira?
Muito, sim.
A sério?
Sim, foi a Aurélia que me foi buscar. Foi a Aurélia que me foi buscar à escola de futebol na altura do meu pai. Pronto, portanto, é uma pessoa com quem eu tenho uma ligação forte ainda. Até há uns meses lhe enviei uma mensagem também. E pronto. Também é uma pessoa que marcou a vida de muitos jogadores,
Claro.
um ícone nesse sentido.
Eu, da única vez que fui ao Alcochete, aliás, a primeira foi, passei o dia no gabinete dele. Aquele gabinete que está cheio de fotografias com o Figo, com o Ronaldo, com o Futre,
Os
não é?
troféus dele.
Os troféus, exatamente, os troféus. E também, o teu pai também jogou no Sporting, não é?
Sim, meu pai acho que fez um aninho de
Um ano
Sporting,
em Sporting,
nos
sim,
Júniors.
exatamente. Engraçado isso
Acho que sim.
do Aurélio. E, eras muito novo, mas havia jogadores do Sporting mais velhos que deram que te lembras de ver e E que são
sim,
figuras...
no Sporting, assim, de mais da minha geração, o Ricardo Pereira.
Lateral. Okay. Não sei se era lateral na altura, mas pronto.
Na altura era extremo.
Extremo.
Na altura
pois
era
tá
extremo.
Bem, tá bem.
O João Mário, o Eric, que era um ano mais novo que eu, só que também lidava com ele. Depois o Ilori, Tobias, assim, mais velhos, o William também.
Ok.
Também lidava bastante com ele, porque nós depois apanhávamos o Boia Verde, né, que é o autocarro que parte...
Boia Verde?
É o autocarro que parte de Alvalade. Parte de Alvalade de um café que é o Boia Verde. E, portanto,
o autocarro do clube.
Esse autocarro tem muita história para contar.
Imagino.
Era
não
autocarro,
imagino.
Era autocarro do clube, sim.
Ok, ok.
Quem vivia, pronto, deste lado,
sim.
Ia ter Alvalade.
Espetáculo, ok.
Sim, na altura ia com... Os meus colegas de carro eram o Fábio Lopes, o Tiago Morgado, que está no Belenenses agora,
uhum.
E o Afonso Teira. E lá íamos nós. Cada semana era um dos nossos pais, levava-nos para Alvalade e apanhávamos lá o autocarro.
E aí?
Para o Cochete.
Era toda a gente, não é?
Esses autocarros. Tinha os líderes à frente, líderes atrás também, e nós andávamos lá pelo meio, pequeninos.
E quem quer os líderes à frente?
Levávamos carolos.
Pois.
Dos líderes à frente, o Wilson Eduardo era um dos líderes,
okay.
O irmão do João,
sim.
Enfim, e outros nomes também, mas esses já autocarros era... O mais perigoso era o Afonso Figueiredo, não sei se o
sim,
pronto.
Claro. Sim.
O Afonso era o diabinho do autocarro.
E o motorista, como é que se governava no meio disto tudo?
Ah, tinha que se governar.
Era sempre o mesmo?
Por acaso não. Por acaso ia variando, senão não sei se aguentava.
Uma época inteira.
Não era fácil.
Ok, ok. Muito bem, muito bem. É, e a curiosidade é que o Lusitano é verde e branco, não é? Portanto, estamos a falar de um clube Sporting e agora estás de verde e branco vestido. Olha, muito obrigado pela tua presença.
Obrigado,
alegre.
Pelo convite.
Nada,
era
essa.
Foi um prazer.
Era uma obrigação jornalística juntar os genes águas, porque... E não falo só masculinos, há bocado falaste da Lena, né, que é semejamente conhecida, e a própria Cristina, eu lembro-me dela no Festival da Canção da Eurovisão do Carlos Paião no Playback.
E a Mariana, né? Agora é que é a Mariana. Estrela da família.
Pronto. Então pronto, é. Vês.
Mas já nem olham para o meu pai, agora só olham para a minha irmã. É craque da família agora.
Pronto, é mesmo, é gente em tudo.
É.
Olha, muito obrigado.
Hein? Obrigado.
Foi mais um jogo de palavra, Martim Águas, senhoras e senhores. É para ver no site da rádio, rr.pt, YouTube, Spotify e outras plataformas que eu desconheço, mas que estão aí. Obrigado e até para a semana.